Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 128. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, Ninha, ex-embalada, e Saulo, ex-banda Eva, cantando Tudo Certo na Bahia, uma música que eu escolhi por conta da classificação para a final do Campeonato Baiano Sub-20. O time do Bahia, mais uma vez na final, desde 2018 aí, ganhando o campeonato. Eliminou o nosso rival lá dentro do Barradão. Ganhou dentro e fora de casa. Estamos na final, então tá tudo certo na Bahia. Tá aqui comigo hoje Cazuza, para poder gravar esse programa. Cazuza, traga aí seu destaque pro programa de hoje.
Salve, salve, nação tricolor. O destaque pro programa de hoje é o famoso fica feliz, fica triste. Ganha uma, perde outra. Fica feliz, fica triste. Ganha um, empata outra. Então tamo aí. A gente ficou feliz porque foi classificada e já empatou de novo. Não sabe se tá feliz, se tá triste. A situação na Copa do Brasil é ótima, do Brasileirão nem tanto. Então a gente tá aí nessa gangorra de sentimentos aí da torcida do Bahia.
Rapaz, e a gente ficou por um fio pra não ficar triste de ver na Copa do Brasil, né? Porque ganhando o jogo, tomou gol no último minuto, leva a decisão pra pênalti, foi...
Aquilo é muito Bahia, viu, cara? Aquilo... Eu vou te dizer, tem umas coisas, obviamente, assim, que são daqueles viés de confirmação, né? Porque acontece sempre, e aí quando dá errado, a gente acaba não falando. E aí quando dá certo, a gente fica dizendo, ó, falei que ia acontecer e tal. Mas quando rolou aquele escanteio de, meu Deus, o Bahia vai tomar o gol aí. Aí o que eu tenho um ritual que eu sempre faço, que é, eu diferente de você, eu não assisto no mudo. Mas sempre que tem um lance muito perigoso, assim, principalmente lance de cabeça, eu coloco a TV no mudo, que é pra eu não escutar o narrador gritar o gol do adversário. Então,
cada um eu faço isso.
É, mas não sei nem se é superstição, mas é porque irrita, né? Ouvir o cara gritar o gol do adversário é chata. Você fica mais, parece que você fica mais irritado. E eu meio que descobri essa mania, esse hack aí de que eu boto no mudo, então eu sempre boto no mudo. Mas quando sair o escanteio, vou até botar no mudo, que isso aí vai sair gol dos caras. E infelizmente foi o que aconteceu. Felizmente, Marcos Felipe aí, contrariando todas as expectativas, pegou dois pênaltis. E colocou o Bahia nas quartas de finais aí. Tá na hora de ultrapassar essa barreira aí, né? Tá começando a ficar chato esse quarto de final aí, já tá começando a ficar repetitivo, né?
É, 9 vezes, bicho. É 9, acho que são 9 ou 7 agora, não lembro exatamente, mas porra, só pro Grêmio.
Nos últimos anos são um monte aí, né? Um monte aí, acho que nesses últimos 5 deve ter tido umas 3 aí no mínimo.
É, pô, é realmente chato. Mas vamos botar aqui na ordem, a gente vai falar desse jogo da Copa do Brasil na instante. Vamos colocar na ordem aqui o nosso programa. Vamos começar aqui pelo Sub-20, né? Como dito aí logo no início, o Bahia, de 2011 a 2022, o único ano que o Bahia não foi para a final foi 2017. E o Vitória foi campeão em 2017. E de 2018 para cá, o Bahia foi campeão em todas, né? Fez a final contra o Vitória, fez a final do ano passado contra o Vitória, 2021 também, 2020 não teve, né, campeonato por causa da pandemia, e esse ano o Bahia vai fazer a final contra o Jacuipense. É um time que eu deposito assim, muitas fichas. Eu acho a base do Bahia, ela vem há algum tempo num processo de recuperação, né? Já falamos sobre isso aqui diversas vezes. Existia uma restrição muito grande do Ministério Público em relação às categorias inferiores, e não à toa o Bahia e o Vitória também, né, perdeu diversos jogadores para os times de fora daqui do estado. A gente viu aí jogadores como Danilo, por exemplo, estourar fora da Bahia, jogadores que passaram aqui pela base, como Biel, que acabou não ficando, e muitos outros, né, e assim, essa retomada de 2018 para cá, que foi quando foi feito o TAC, foi Bellintani que assinou esse TAC, né, permitindo a retomada das categorias de base, é essa geração de agora, né? A geração que hoje está jogando no Sub-20, que são muitos jogadores que acabaram de sair do 17, jogadores que ainda têm idade do 17, né? Como Roger. É uma geração muito boa. O título, ele é bem importante para um aspecto, mas ele não é o mais importante, né? Se a gente olha, por exemplo, a seleção Sub-20, né? André estava lá jogando na seleção. A seleção teve um desempenho ruim no campeonato mundial, né? Mas também porque estava extremamente desfalcada de diversos jogadores. André, por exemplo, só jogou porque o lateral direito do Real Madrid não liberou, que ele é o titular. Então, assim, muitas vezes o resultado ele não condiz muito com o resultado prático lá na frente. Às vezes a gente pega, por exemplo, a seleção que foi campeã em 2011, se eu não me engano, 2015, que Jeanzinho era o goleiro, Marcos Felipe também, Marcos Felipe era o titular, Jeanzinho era o reserva. Você pega aquela seleção para poder dar uma olhada, tem muitos jogadores que a gente não sabe nem onde é que tá. Tem jogador que está na Série C, né? Jogava a seleção de base, Marconi, por exemplo, é um bom exemplo, Marconi do Bahia. Né, jogou em seleção de base aí todas as categorias e foi um jogador que não vingou, né? Óbvio, né? Virou jogador profissional, mas acabou não vingando no futuro. Vingando assim, jogando em time grande e tendo uma carreira espetacular, digamos assim, né? Então, o resultado ele é muito importante, mas ele não é o mais importante, né? E hoje eu fui fazer uma pesquisa, eu lembrei de um vídeo que a gente fez ano passado, em que a gente tinha 11 jogadores que atuaram ou que são provenientes da categoria de base, que estavam naquele time do Bahia da Série B, né? Então a categoria de base ano passado ela foi muito importante. Esse ano a gente vê Gabriel Xavier jogando aí, né? Entrando, Rian entrando, os dois entrando literalmente na fogueira e dando conta, né? Então assim é muito, a gente precisa valorizar muito. Às vezes o resultado ele nos impõe uma frustração, uma tristeza e acha que não tem nada de bom ali, né? Mas observar e ver, e, por exemplo, ter Roger, que é um menino que eu tenho muita esperança de que vai vingar, é muito gratificante, é muito esperança, traz muita expectativa, né, para o futuro.
E você fala assim dessa questão dos jogadores que estão jogando, fora aqueles que dão resultado financeiro também, né? Tem muito jogador que dá resultado financeiro, acaba não jogando tanto, mas a gente viu aí nos últimos anos jogador sendo vendido por 10, 12 milhões de reais, que são valores que até pouco tempo atrás eram valores dos nossos grandes craques, né? Hoje em dia tá sendo pago pela nossa juventude. A gente viu o Thiago aí que tá jogando no. Agora no Atlético Paranaense, né? Voltou para o Atlético Paranaense, tá aí, saiu por acho que 12 milhões, se não me engano. E
Júnior
assim,
Brumado também.
Júnior Brumado, entre outros, né? A gente
Rômulo.
viu Rômulo, que tá brilhando lá na, acho que Japão, China, lá no Oriente. Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito e ter bastante cautela com esses jogadores, né? Bastante calma, cautela para entender. Que existe um processo de maturação. A gente viu o Rian, que hoje está ajudando o Bahia, quase ser queimado no início do ano. Assim, faltou pouquíssima coisa. Se não fosse o Paiva proteger ele, tirando ele, deixando acalmar a poeira, se é um treinador um pouco mais inconsequente, que joga e colocar. Porque, assim, ele tinha condição de Paiva teve grandes problemas ali na lateral, né? Primeiro, o Matheus Bahia foi queimado, aí ele tentou o menino que chegou, como é o nome dele? O chegou
Chaves.
Chaves. Não deu muito certo, porque tem muitos problemas ainda. E é um garoto também, mas tem muitos problemas defensivos. E o Bahia, como tem o Jacaré do lado direito, aquele é um lado que precisa ser um pouco mais guarnecido. E aí ele teve que recorrer ao Rian, e o Rian foi queimado, ele voltou pro Matheus Bahia e agora já tá voltando pro Rian de novo. Então, assim, ele tá tendo bastante calma ali naquele lugar ali, mas a gente viu o Rian quase ser queimado por um jogo, por um lance, assim como a gente viu, por exemplo, acontecer com o Rodrigo Becão. Talvez hoje seja a maior referência nessa, quando se fala em queimar jogador, né, aqui no Bahia ultimamente. Então acho que a gente quase viu isso acontecer com o Rian. Fico feliz que o Paiva soube conduzir bem a situação, tirar o garoto dos holofotes, sem precisar tirar ele completamente do time, né? Deixou alguns jogos fora, trouxe para outros. E aí agora a gente tá colhendo aí mais uma vez os frutos. Ele vai oscilar mais uma vez, vai ter jogos ruins, vai ter falhas. Assim como qualquer jogador que a gente contrata, né? Assim como o Vitor Hugo tem, que foi contratado caro, assim como o Canu tem, que é por empréstimo, mas tem um passe caro. Então, é ter calma com esses jogadores e entender que eles têm um processo de maturação um pouco mais lento. Até o próprio Chaves também, que é um jogador muito novo, 21 anos, vai fazer 21, eu acho. Então, e é isso. Base com dominância, e não é só sub-20, não, sub-15 também tem muita dominância, sub-17 tem muita dominância. Hoje o Bahia realmente domina as competições de base no que se diz respeito a a resultados, né? Jogadores ainda, eu acho que a gente ainda deve um pouquinho ainda, mas eu creio que talvez com essa chegada do Grupo City aí, isso melhore um pouco. Espero eu que melhore um pouco.
A gente tem bons valores, né? Tem bons jogadores, espero que sejam bem aproveitados. André ontem, porra, velho, André ontem quase infarta Casemiro, tá ligado? Que o jogo foi transmitido, ontem não, sábado. O jogo foi transmitido na Cazé TV, né? E Casemiro tava comentando junto com Beltrão e Luiz Felipe Freitas narrando. No início do jogo, velho, uns 3 ou 4 minutos, O Brasil estava com a marcação bem alta. Acho que o Brasil estava atacando, cobrando escanteio, alguma coisa assim. E o último jogador do Brasil era André, que estava na cabeça do círculo central, no campo de ataque. Era o jogador mais recuado do Brasil, óbvio, tinha um goleiro atrás. E aí, meu amigo, a bola veio para André, sobrou para ele. A bola quicou e saiu um pouco do domínio dele. Então ele teve que virar o corpo para poder dominar a bola. André, me domina a bola, velho, e vai dar um chapéu no atacante de Israel, tá ligado? Ele deu o chapéu, completou o chapéu, mas veio o cara da cobertura e tomou a bola dele. E aí esse cara vacilou, deu um chute pra frente, não deu um lançamento, porque se ele desse um lançamento, o Brasil, acho que fatalmente tomaria o gol, o cara ia sair de cara, dois contra o goleiro, mas aí o cara deu um chute muito forte, a bola foi parar no pé do goleiro do Brasil. Velho, os caras ficaram loucos com o André na hora, né? E na hora eu só pensei assim, porra, falta é maturidade, pô. Não é um lance desse ali. Você tá sozinho, bicho. Só tem você é o último homem. Eu jogaria pro lateral. Só que aí o jogo percorre, o Brasil faz 1-0 e André cedeu um lateral logo após o gol que o Brasil fez. E nesse lateral que André cedeu, na cobrança de lateral, a bola foi cobrada pro centro do campo, do centro foi para lá para a esquerda e fez o gol. E aí eu vi, tem um amigo meu, inclusive, que comentou isso ontem: ah, o André que entregou a bola do gol de Israel. É tipo, porra, o chapéu que foi o lance de falha dele, ninguém tá comentando só porque o Brasil não tomou o gol. E o lateral que ele fez certo, na minha visão, ele não conseguiu dominar a bola, tocou para fora, entendeu? Para sair da área de risco. E aí acaba gerando o lance do gol, né? Às vezes o jogador também fica marcado, mas. Ver André
E
fazer
salvou
isso aí.
algumas bolas também, né? Ele salvou algumas bolas. Eu lembro de uma, claramente, que ele vai correndo assim. Ele é muito rápido, né? Ele alcança o jogador e ele dá um carrinho dentro da área. Até fiquei assustado com o carrinho dentro da área. Mas foi um carrinho absolutamente limpo dentro da área. E tinha que dar o carrinho. O lance era um carrinho, não tinha muito o que fazer. E ele salva o gol, porque o cara tava na cara do gol. Ele dá um carrinho e salva o gol. Então, assim, ninguém vê o lance que o cara salvou, né? Mas aí a bola que, por acaso, saiu para lateral e rodou o campo para ir fazer o gol, os caras realmente pegam no pé, né? É isso, né? Eu até costumo brincar que, às vezes, para mim é muito duro ver uns marmanjos muitas vezes frustrado com a vida atacando os meninos de 20 anos, sabe? Eu ainda sou um cara novo, eu ainda sou under 30, né, como diz o povo. E às vezes quando eu olho para esses garotos, eu fico pensando, pô, é muito novo, sabe? 20 anos, pô, é muito novo. E uma responsabilidade desse tamanho, 50 mil pessoas te xingando, não deve ser um negócio fácil, não, viu?
E vamos falar agora do Bahia. Empatou com o Santos, né? Empatou com o Fortaleza, são dois empates seguidos. Acho que a gente pode falar dos dois jogos aí de forma conjunta. O jogo contra o Santos, o Bahia jogou relativamente bem. Eu acho que o Bahia jogou o primeiro jogo contra o Santos, né? O primeiro jogo do confronto lá em Santos. O Bahia jogou até melhor. Mas de uma forma geral, o Bahia vinha fazendo a partida ali, sem tomar muito susto. Marcos Felipe hesitando em um lance ou outro, mas até assim, sem. O Santos, não, de forma efetiva e prática, né, não teve nenhuma grande chance de fazer o gol. E até que a gente conseguiu, né, fazer o gol. E, porra, o Bahia tava com 1-0 ali tranquilo, pô, o jogo caminhando pro final, né? E aí o Bahia vai e toma o gol e vai pros pênaltis, né? Se a gente for olhar pelo lado bom, é que essa decisão de pênaltis, como ela foi favorável, ela pode ter servido para poder, por exemplo, diminuir um pouquinho a antipatia da torcida por Marcos Felipe, né? Que a torcida já vem pegando no pé dele de alguma forma, né? Lá daquele primeiro lance lá contra o Sampaio, que ele entregou o gol. Então a forma do Bahia jogar, que acaba exigindo muito do goleiro e muitas vezes ele precisa rifar uma bola ou dar um chute para lateral ou fazer um lançamento e esse lançamento acaba sendo impreciso. Em diversos momentos do jogo, a gente pode perceber que quando ele pegava a bola, o torcedor já queria de imediata, que imediatamente ele já fizesse o lançamento para poder fazer uma ligação para o contra-ataque, né? E muitas vezes ele segurava esperando a melhor oportunidade, dava para você ouvir aquele burburinho da torcida reclamando. Então, assim, essa decisão por pênalti serviu para ele ser o herói da decisão, né? Porra, pegou dois pênaltis, né? Não tem o que dizer, não tem o que falar. Ele chegou a defender três, né? Teve um dos pênaltis cobrados pelo Santos, que eu, se eu não me engano, foi de Mendonça, que ele defendeu, mas
Mendonça.
foi, ele defendeu, mas a bola entrou, né? A bola bateu na mão dele e foi para dentro
Aquilo
do
pra mim
gol.
é demérito, tá dele, mas tudo bem.
Não, é isso. É aquela coisa, é pênalti, velho. Eu vou ser sincero para você, exceto um pênalti fraco no meio do gol, em que o goleiro abaixa para pegar e deixa a bola passar por debaixo da perna. Eu nunca vou botar a culpa no goleiro, entendeu? Porque vai na posição de muita covardia, pô. Óbvio que é estudo, né? Ele tava ali com uma garrafinha de água, com papel, com a cola ali, com a pesca para poder pegar ali quem era que tava as posições de cada jogador. Mas tem muito estudo, tem muita técnica, tem tudo. Mas a posição do batedor, ela é muito favorável, né? Por exemplo, o pênalti de Ademir, para mim, é demérito total de Ademir, entendeu? Ademir que já tinha perdido uma oportunidade de matar o jogo, e para mim, naquele jogo ali, foi o grande personagem negativo, né? Óbvio que a gente teve a perda de Jacaré e de Biel por fadiga muscular, né? Que são pontos muito ruins, mas Ademir teve a chance, pô, de matar o jogo. Ele sai, ele com a bola, o marcador ali do lado, e tinha mais dois jogadores do Bahia que ele podia dar o passe, ele escolhe ele reter a bola e finalizar. E acaba matando a jogada, estragando uma bela jogada, um contra-ataque que poderia ali ter matado o jogo. E aí, quando vai para a cobrança de pênalti, Ademir vai, velho, ele veio rezando, pô, com a bola na mão, entendeu? Tipo, isso que você falou aí, né? Da gente, eu olhando aquilo ali, falando assim: meu Deus, esse cara vai perder o pênalti, esse cara vai perder o pênalti, pelo amor de Deus. E vai lá e bate daquele jeito, entendeu? O goleiro do Santos tem mérito por ter esperado e pegado a bola. Mas voltando para Marcos Felipe, porra, ele pegou dois pênaltis, ele resolveu, né? E aí essa decisão por pênaltis, aí chega ali no finalzinho, uma torcida se empolga, o pessoal apaga a luz e tem aqueles negócios com lâmpada de celular e cantar o hino, tal. Isso gera uma sinergia, gera um momento ali de alegria que são raros, né, no futebol. Que, pô, isso pode ter sido muito bom, né, para o psicológico dos jogadores e do Marcos Felipe, principalmente, e da torcida também, né? Então, eu tiro isso como lição positiva, como aspecto que pode ser positivo.
Sem dúvida, na hora que você tava falando do lance do Ademir, assim, na hora que ele tava correndo, eu já comecei a imaginar, sabe o quê? O lance de Nino. É igualzinho o lance de Nino, cara.
Contra o Atlético
Nossa!
Goianiense.
Contra o Atlético Goianiense, igualzinho, igualzinho. Eu fiquei doente, na hora que eu vi ele correr, eu já me veio na hora o lance de Nino na cabeça. Eu comecei a desesperar, disse: meu Deus, dá o passe, dá o passe, dá o passe. E o desgraçado cortou pra direita e perdeu o gol. Igualzinho o Nino fez, né? Que também cortou acho que naquele jogo ainda foi pior, porque ele cortou pra esquerda, se eu não me engano. Pra chutar com a perna que não é a boa. Mas assim, ele com certeza é o um personagem negativo, né? Bateu um pênalti horroroso, horrível. É o famoso pênalti de que jogador que é. O Brasil tem muito isso. Para mim, esse é uma das grandes coisas que faz o futebol do Brasil hoje ser muito pior do que o futebol europeu, né? Mas não era, não existia, essa disparidade ela não existia tanto, mas acho que hoje em dia ela é bem grande. E para mim, uma das grandes coisas que fazem essa disparidade ser do jeito que ela é hoje é o jogador ruim que acha que é bom. Sabe, o jogador. Aliás, melhor vou reformular essa frase. É o jogador ruim que é bom que acha que é craque. Ele é bom, ele não é ruim, ele é bom. Só que ele acha que ele é o Cristiano Ronaldo, ele acha que ele é o
Ronaldinho
Messi. Na
Gaúcho.
cabeça dele, ele não sabe simplesmente fazer o básico, ele não sabe dar o passe de lado. Para ele ele tem que driblar dois, ele tem que driblar três, ele tem que ele resolver. Então,
Caio,
infelizmente,
aí que é assim.
Infelizmente, olha que eu tô começando a advogar por Kaique, viu? Quero ele de volta, porque eu tô começando com essa lesão aí do Biel aí, a gente não tem muito a extensão da lesão, né? Pelo menos eu não consegui ver nada. Se tiver visto, já traz essa tristeza para mim aí de.
O Bahia não fala nada sobre isso, não. O que se comenta é comentário de rede social. Tipo, teve um evento na cidade de Tricolor sábado, e aí aqueles torcedores que foram lá conversaram com o Jacaré, e o Jacaré falou alguma coisa, mas nada oficial, né? Não tem nada
Ah,
assim.
não, é difícil, é difícil. Sem saber pelo menos qual o grau da lesão ou alguma coisa assim, é difícil dizer alguma coisa assim, né? Porque esses comentários aí eu não levo muito em consideração, não. Eu vi um comentário, o cara falando que era 4 meses, pô. 4 meses nem faz sentido, pô, por lesão muscular. Não, meu
É,
Deus, se for
a
4 meses,
Rodaliga foi
ferrou.
4 meses, né?
O quê?
A
Pra lesão
Rodaliga ficou
muscular?
4 meses fora, pô.
Não lembro quanto tempo
Foi.
foi, não.
O Bahia começou a jogar com a Série B em. Ficou 3 meses e meio, né? Que eu fiz a aposta. Eu sei porque eu fiz uma aposta com o Luigi
É, eu
de
lembro que
que
teve isso.
seria 4 meses e foi três. Foram 3 meses e 3 semanas, 3 meses e 2 semanas, tá ligado? Ficou uma coisa assim.
Pois é, um jogador mais novo e tal. Espero que não seja isso tudo, porque se for, o Bahia tá ferrado. Porque é de longe o jogador mais lúcido. E a gente já viu o Ademir jogar e claramente ele não tem a mesma confiança que o Biel tava, a mesma qualidade no um contra um ali com a bola parada, né? Que era uma coisa muito importante que o Biel tinha. Então, eu acho que de positivo fica tudo isso que você falou, não vou ficar repetindo aqui, mas né, a sinergia de tudo, do time com a equipe e a autoconfiança do Marcos Felipe, que com certeza deve ter aumentado. De negativo fica essas duas lesões, né? Porque talvez fossem os jogadores mais importantes do Bahia no aspecto ofensivo. É, o Jacaré era um desafogo muito grande ali pelo lado direito, e o Biel era o desafogo do Bahia pelo lado esquerdo. Talvez o melhor jogador do Bahia no ano seja Biel. Aliás, eu vou tirar o talvez. O melhor jogador do Bahia no ano era Biel. E essas lesões acabaram complicando um pouco o time. Acho que de positivo fica também, e aqui já trazendo um pouco fazendo a transição para o jogo contra o Fortaleza, a dupla de volantes, né? Rezende e Acevedo, que se comportaram muito bem. Nos dois jogos se comportaram bem, a dupla de volante deu com certeza uma consistência defensiva muito boa, e a gente espera aí que o Paiva tenha entendido que ele vai precisar, ele querendo ou não, ele gostando ou não, o City gostando ou não, ele vai ter que jogar com dois volantes um pouco mais defensivos. Se não for eles, vão ter que ser, sei lá, porque Acevedo, por exemplo, já não joga no próximo jogo, né? Tomou o terceiro amarelo contra o Fortaleza, o homem é uma máquina de tomar cartão amarelo.
É o Gregory 2.0. Ele tem uma
Não,
saída de
Gregory do
bola um pouco
início,
melhor que a
né?
de
Quando chegou no
Gregory, pô.
Bahia.
Oi?
Gregory quando chegou no Bahia, né? Porque o Gregory depois ele acabou evoluindo nesse quesito.
Parou de
Mas quando chegou
tomar
no
um
Bahia
por
era
jogo, passou a
igualzinho.
tomar um a cada 2 jogos.
É, mas evoluiu, porque ele evoluiu bastante. Ele parou de tomar mais tanto cartão amarelo. Continuava batendo muito, mas não tomava tanto cartão amarelo quanto no início da
Aprendeu a bater.
passagem dele por aqui.
Eu vi um tweet hoje, viu, Edgar? Oh, desculpa, Cazuza. Eu vi um tweet hoje, viu, Cazuza? Do cara falando Gregory. Não, que. Como foi que ele falou, rapaz? Ele disse que Gregory era mais refinado que Acevedo, tá ligado? Que comparou os dois e disse que Gregory era um jogador mais refinado que Acevedo. Eu falei, bicho, só se for refinado na arte de dar porrada, tá ligado? Porque. Ai, ai.
Eu acho também, eu concordo com ele, tá? Eu acho que Gregory, principalmente do meio pro final ali, é um pouco mais refinado que Acevedo. Apesar de Acevedo ser muito bom, e aí eu acho que o grande mérito do Acevedo é ele entender taticamente o jogo. É o que eu falei sobre ele entender taticamente e não tentar dar passe de letra, ele não tenta dar passe de letra, ele não tenta dar lançamento longo. Ele pega a bola, gira ela e dá no pé do cara, e é isso. Não tem muita conversinha. Sabe andar com a bola. Isso é um negócio pensa num negócio que me irrita muito no futebol. É volante que pega a bola, ele tem pelo menos uns 10 metros de campo assim pela frente, assim pra ele andar. Ele pega a bola e dá um lançamento. Nossa, isso me adoece. E
É. Você chegou a
Acevedo.
ver a análise que Mauro fez dele?
Vi
É,
sim.
É uma
Até
análise.
comentei na análise até comentei com o Mauro, ele até me respondeu. Eu falei, pô, ele só tem que parar de tomar cartão amarelo, porque ele toma muito cartão. É completo. E assim, não é um cartão amarelo que é tipo, ah, ele ficou no um contra um contra o cara e o cara tinha que passar, e aí ele foi lá e teve que parar na falta. Não, não. O cara tá de costa, ele vai lá e dá uma machadada no cara completamente aleatória, desnecessária, vai lá e pufo no cara e dane-se, toma amarelo. E aí, e você vê que é uma questão mental, porque depois que ele nunca foi expulso. Depois que ele dá a primeira, ele para, ele não dá mais.
É.
Porque ele sabe que se ele der outra daquela, ele vai ser expulso, então ele não dá mais. É. E aí é uma questão psicológica, mas é um jogador muito importante. Acho que com Rezende, quem diria, né? Rezende aí é mais um dos renegados aí que mostrou serviço nesse primeiro semestre. Foi muito bem lá naquele iniciozinho, jogando um pouco mais avançado, fazendo gol. E mais uma vez, agora jogando recuado, tá indo muito bem. Só me preocupa que é um jogador que tem um histórico muito grande de lesão, se machuca muito. Então talvez o Bahia tenha que começar a pensar aí também para um outro jogador que faça essa função aí deles aí.
Eu acho que assim, além de Paiva ter que entender essa necessidade que você falou, né? De repente, num jogo, e eu acho que talvez ele tenha feito por falta de opção contra o Fortaleza, porque o Bahia foi muito bem fechado contra o Fortaleza. Além dele entender, a gente também tem que entender, né? Que não tem 11 titulares, velho. E que o time vai ser, a cada jogo, uma adequação necessária. Seja por contusão, como foi o caso desse jogo contra o Fortaleza, né? Que o Bahia não tem Biel, não tem Jacaré, e os próximos já não vai ter Biel e Jacaré também. Perdeu o Vitor Hugo logo no início, o Gabriel entrou muito bem. Ele tirou Cauli, porque Cauli estava com a carga muito grande de jogos. Cauli vem de uma temporada na Europa. Então, vai ser isso aí, velho. Esse rodízio de jogadores quando necessário, né? E assim, eu fiquei muito satisfeito com duas coisas. Só antes de eu prosseguir, só para não voltar mais nesse assunto, eu falei de Mauro. Quem não consegue Mauro é Mauro Maia, né? O Twitter dele é @mauromaia7. Ele é um analista de desempenho, não é torcedor do Bahia, ele faz parte de um projeto chamado Los Futebólicos. Ele faz análise de desempenho para o Info Bahia. Todo pré e pós-jogo do Bahia, Mauro faz lá a análise, né? No pré do jogo seguinte e no pós do jogo que o Bahia jogou. E Mauro fez, tá até fixado, um tweet fixado dele, foi um tweet que deu uma repercussão muito grande, um alcance muito grande, até o próprio Acevedo curtiu o tweet dele, né? Eu acho que, pô, isso deve ser massa demais, né? Porque ele tá fazendo análise do jogador, o próprio jogador curte. E ele traz ali, tá bem fixado, quem tiver curiosidade, vai lá ver, é um vídeo de uns 2 minutos mais ou menos, ele traz, né, a importância de Acevedo na criação das linhas de passe, né, nas costas da pressão adversária, a quebra de pescoço para mapear os espaços e o domínio orientado. É bem interessante. Voltando, né, pro...
Só para dar, já que você falou desse assunto, só para dar moral, não que eles precisem, né, que são muito maiores que a gente, mas todo dia, meio-dia lá, tem o tal do PF do Info lá, que é muito legal, assim, ele... É onde ele costuma fazer as análises mais aprofundadas no Info Bahia. Então, você que costuma assistir esses programas ruins aí no, na televisão, na Bandeirantes, aí pro povo ficar falando bobagem aí, o jogo aberto, esses programas lixo aí, vai lá dar moral pros caras lá, coloca no YouTube, vai lá todo dia, meio-dia lá, mostra assistindo os caras lá do Info Bahia, que com certeza tem uma qualidade muito boa. Não vejo sempre, não vou mentir aqui e dizer que vejo sempre, mas vez ou outra eu tô lá dando moral pros caras, e os caras fazem um trabalho muito legal, principalmente Mauro Maia, que tá lá fazendo as análises sempre.
E eu estarei lá amanhã, inclusive, porque tem o sorteio da Copa do Brasil, às 13 horas, e aí no PF de amanhã eu vou participar ali do sorteio, né? Eles têm uma programação boa, assim, eu gosto muito do podcast, tem entrevistas massa no podcast. Essas análises de Mauro são muito boas. O PF é um programa muito bom. Eu não gosto do programa de manhã, o Café com Leiro, porque é um estilo de programa que eu não gosto, que é programa de interação. Ele traz lá, faz um apanhado lá das notícias, discute com a galera e vai comentando os comentários. É um tipo de programa que eu não gosto. Mas o conteúdo realmente é muito relevante, muito bom, melhor do que boa parte aí desses programas da TV aberta, né? Programas esportivos da TV aberta. Mas voltando para o que eu estava falando, É que eu fiquei muito satisfeito com a coisa. O Bahia tomou um vareio do Santos no primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro. E aí, no segundo jogo, o Bahia jogou melhor que o Santos. No terceiro jogo, o Bahia jogou melhor do que o Santos e empatou os dois jogos, né? O Bahia corrigiu as deficiências ali do primeiro jogo, né? O primeiro trouxe uma preocupação muito grande, tipo, pô, vamos cair na Copa do Brasil. E no segundo e no terceiro, o Bahia conseguiu equilibrar. E contra o Fortaleza, e aí entrando agora já na análise do jogo Fortaleza, aconteceu a mesma coisa, né? Depois de tomar um vareio na Copa do Nordeste, Paiva montou um esquema muito interessante. É, eu me coloquei na posição de analisar o jogo de uma forma um pouco mais apurada, porque Matheus, meu amigo aqui da embaixada, estava viajando. E ele falou: pô, Alex, eu tô no avião, eu não vou conseguir assistir o jogo, eu só recebo mensagem pelo celular, né? Da internet do avião. Vai aí comentando o jogo, confio no seu comentário aí. Aí eu fui a cada 5 minutos, 10 minutos, trazendo um panorama ali para Matheus. E isso no primeiro tempo, né? No segundo ele já assistiu. E aí era perceptível, assim, que o Bahia tinha o controle do jogo. O Bahia em nenhum momento sofreu uma pressão absurda do Fortaleza, aquela iminência de tomar o gol. É, o Bahia controlou o jogo no meio de campo, o Bahia não subiu a marcação, o Bahia não foi para o campo do Fortaleza fazer lá a pressão na saída de bola, né? O Bahia deixou a marcação mais dentro do seu campo, isso fechou os espaços pelo meio, e aí o Bahia estava com Acevedo, Rezende e Taciano. São três jogadores que têm uma característica de marcação, dois de marcação muito forte e um de uma marcação um pouco melhor. Taciano marca mais do que Cauli na minha visão. Então, assim, o Bahia soube fazer esse jogo contra o Fortaleza, né? Se sim, cabe aqui um destaque. Entrou na fogueira no jogo contra o Santos, numa situação de que eu fiquei assim, meu Deus do céu, velho, eu só quero uma coisa, eu só quero que a torcida não vai ele. Eu só pensei isso. Porque do jeito que o torcedor é idiota, não só o torcedor do Bahia, o torcedor de uma forma geral, eu fiquei pensando, pô, os caras vão vaiar Cicinho. E para surpresa de muitos, Cicinho entrou na seleção das oitavas de final dos jogos da volta. Foi o melhor jogador do Bahia no SofaScore, e jogou bem contra o Fortaleza também, né? E Rian também jogou bem compondo ali a linha de defesa. Então, assim, me deixou muito satisfeito essa leitura de jogo de Paiva e de saber remediar as falhas do jogo anterior. Isso me traz uma esperança grande de que, independente do adversário que venha na Copa do Brasil, óbvio, né, que a gente quer pegar o América, mas independente do adversário que venha, se o Bahia fizer um jogo como fez contra o Fortaleza fora de casa, e nós temos adversários aí como Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, que são times do mesmo nível, um pouco melhores ou um pouco inferiores ao Fortaleza, o Bahia consegue. Né? Então, esse desempenho contra o Fortaleza acabou trazendo ali uma esperança adicional para esse próximo confronto da Copa do Brasil, óbvio, torcendo para que seja o América Mineiro.
É, esse jogo do Bahia contra o Fortaleza, ele. E aí é muito engraçado que tu vai trazendo os lados positivos e eu vou aqui focando nos negativos, né? Parece que eu sou o mais pessimista do mundo, mas né, que você já trouxe positivo, me dá o trabalho de trazer o negativo. Para mim, o negativo tá muito pela questão ofensiva, né? O Bahia perdeu, e aqui eu vou repetir isso de novo: o Bahia perdeu muito. Sem Jacaré e sem Biel. Em compensação, é o que você falou, acho que muito muito interessante as duas partidas de Cicinho. Foram partidas boas e eu fico muito feliz com isso. André tá voltando aí amanhã, né, da seleção sub-20. Espero que chegue para, quem sabe, somar aí no grupo aí. Não sei se vai ter chance, porque claramente o Paiva gosta muito do Cicinho, mas eu espero que ele chegue aí, quem sabe, entrando no segundo tempo, para trazer uma questão mais ofensiva, que eu acho que é o que falta ali no Cicinho ali, né? Ofensivamente ele é muito fraco, talvez em comparação ali a Jacaré, né? Ofensivamente, que eu tô falando. Defensivamente ele inevitavelmente é melhor, porque é um lateral de origem, um lateral com características mais defensivas. E André pode trazer um pouco dessa questão ofensiva aí, quem sabe num segundo, entrando no segundo tempo. Então, acho que é isso. As questões ofensivas foram muito preocupantes, porque apesar do Bahia ter tomado poucos sustos, ele também ofensivamente não deu muito susto no Fortaleza, né? Não levou
Mas
muito perigo.
a falta de Cauli no jogo não foi fundamental para isso, não?
Não sei porque Tassiano ele fez uma boa partida, não foi uma partida ruim do Tassiano, não. Eu acho que o Cauli ele ajuda muito na questão ofensiva, mas eu acho que o Cauli ele é mais um complemento, porque ele não traz a velocidade que o Biel trazia, sabe? Ele não traz as mesmas características que Biel e Jacaré trazem, que é a velocidade, a ofensividade, um contra um, chegar ali perto ali da linha de fundo ali, tentar driblar um, dois, quebrar a defesa. Ele não traz essas qualidades. Ele é mais o cara que ele vai dar uma enfiada de bola, vai dar um passe muito bem dado. Então, acho que são coisas diferentes. Obviamente, fez falta, Cauli não tá no jogo. Apesar que eu acho que Tassiano cumpriu bem essa função, mas ainda assim Cauli é mais refinado. Então, sim, ele fez falta, mas eu acho que Biel, a falta de Biel e Jacaré ofensivamente frearam um pouco a dinâmica que o Bahia tem no ataque, viu?
Cazuza, tu lembra do lance de Cicinho contra o Santos? Que ele tropeçou e
Que ele
caiu?
trupica, nossa senhora, eu nem quis dizer nada, tá ligado? Que, tipo, é o que eu falei, aquele é o tipo de lance, é que sim, tem um amigo meu, Daniel, que ele fica muito chateado, uma vez a gente pegou uma briga muito feia, porque eu falei isso uma vez, mas é o tipo de lance que eu fico com pena do jogador, tá ligado? Porque, tipo assim,
Demais, porra.
ele, pô, ele, caralho, é só um azar, sabe? É só um azar do cara. Pô. Tipo, ele deu azar, ele tropicou e caiu. É, se ele correr 10 vezes, 9 não vão acontecer aquilo, tá? Sabe? E aí, tipo, coitado, ele tropicou, caiu, e aí. Ele que já é um cara muito perseguido, né? Perseguido, assim, ele é criticado, na verdade. Eu vou mudar perseguido para criticado. Ele é criticado porque tem alguma razão das críticas.
É, assim, velho, eu não vou aqui querer agora dizer que eu nunca critiquei, né? Sempre critiquei a contratação dele. Tá lá no canal da gente no YouTube, quem quiser ir lá ouvir, vá lá, tá fácil. Eu cortei o podcast e coloquei lá, subi pro YouTube, pode ir lá ouvir. Tem uns 10 minutos lá de crítica à contratação dele, né? Porque sinceramente, achava que era um jogador que não podia acrescentar. Entretanto, agora a gente só tem ele, né? Então, vamos torcer, né? Para que ele desempenhe bem. Ele foi bem nos dois jogos. Eu elogiei Edgar, foi lá de imediato, pegou o link do vídeo e mandou para mim, né? Tipo, ouça aí o que você falou dele. Pô, velho, ele pode virar o melhor jogador do Bahia agora. E não vai justificar, né? Porque esse tempo todo ele não conseguiu desempenhar. Mas vamos torcer por ele, bicho. É torcer. Não tem o que fazer, pô. Eu sinceramente não vejo. André é um jogador muito ofensivo. André na seleção ontem, porra, teve um lance no primeiro tempo que André chegou de canto. Eu acho que foi pênalti, inclusive. Eu fiquei chateado com o juiz. Porque ali para mim foi pênalti. O cara foi no corpo de André e derrubou o André, né? Mas o André também tem deficiências defensivas, né?
Achei pena também.
Então assim, é torcer pro Cicinho, pô, não tem o que fazer não. Agora assim, uma coisa que eu espero, até comentei isso com alguns amigos, é que esse desempenho de Cicinho ele não seja muleta pro Bahia não procurar um ala direito, tá ligado? Eu acho que o Bahia precisa contratar um ala direito, velho.
É torcer por si de trazer por lateral.
É, pô, o Bahia precisa, pô, de um ala direito, entendeu?
Você falou muito de Gilberto, né? Recentemente você falou aí do Gilberto. Eu espero que esteja,
Porra.
não pelo nome em si, mas espero que esteja na pauta aí um lateral, porque claramente precisa. E agora com essa lesão de Jacaré, assim como vai precisar de outro atacante também com essa lesão de Biel. E aí, assim, eu vou colocar na roda aqui agora. Tu não acha que Kaique merece umas outras chances, não, pra jogar ali naquela de
Claro
Biel?
que sim, porra. Claro que sim. Claro que
Não dá pra
merece, pô.
escantear o cara assim, né, velho? Tipo, não dá
Não, é.
nenhuma chance pro cara. Por mais que ele tenha ido mal nos últimos tempos, né? Aliás, nos últimos tempos não. Ele tem ido mal desde que ele chegou, porque ele não fez praticamente nenhum jogo bom, né? Teve aquele gol no Bavi, mas foi só aquilo. Mas não dá pra simplesmente um cara com a qualidade dele, com a qualidade técnica principalmente dele, você simplesmente escantear. Obviamente, a gente não sabe o que tá se passando no treino, se o cara continua repetindo os mesmos erros que o treinador, e aí é muito complicado, porque o treinador ele não vai colocar, né? Ele pede pro cara fazer uma coisa e ele vê que o cara não tá fazendo no treino, ele não vai colocar o cara para jogar. Mas eu queria ver um pouco mais dele ali, nem que se fosse no segundo tempo e com mais tempo, né? Porque o Paiva ele tem uma mania muito feia, dura, né? É uma mania que ele tem que é de não trocar jogador. Você pode prestar atenção,
Ele morre com
ele só troca.
substituição, porra.
E ele só troca depois que o treinador adversário trocou. Antes ele não troca, sob nenhuma hipótese ele troca. Aliás, em nenhuma hipótese não, né? A não ser que o cara se machuque, ele só troca depois que o treinador adversário trocou. E aí isso o cara leva lá para 30 minutos, 35 minutos. Aí o cara entra, pô, com 5 minutos, 2 minutos para jogar, é duro demais. Espero que ele
É, pô.
coloque aí
Ó,
o Kaique um pouco mais tempo.
último jogo que Kaique entrou foi contra o Goiás, faltando 6 minutos para acabar o jogo. Antes ele tinha entrado contra o Flamengo, faltando 20. Aí entrou contra o Botafogo, faltando 6. Contra o Red Bull, faltando 10. Contra o Volta Redonda, faltando 5. Porra, bicho, ninguém consegue mostrar nada nesses tempos, entendeu? Então, assim, eu espero, né, que ele tenha uma oportunidade. É, espero que seja dada a oportunidade, espero que ele se recupere, né? Agora sim, tem uma questão. Kaique vem de um momento de baixa há muito tempo. A última vez que Kaique jogou bem foi no Fluminense,
Verdade,
né? Do
verdade.
Fluminense ele foi para o Manchester City, chegou a treinar no time profissional, treinou com Guardiola e de lá para cá, meu amigo, só ladeira abaixo, entendeu? Então assim, Kaique fazer parte do time reserva do Bahia, que foi jogar contra o Fluminense do Piauí, com o Bahia eliminado na Copa do Brasil do Nordeste. Porra, negão, pro cara que foi vendido pro Manchester City como promessa futura de futuro Neymar, é realmente muito duro, né? Mas eu espero, pô, que a chance seja dada e que ele consiga se recuperar. Agora, eu não vejo na torcida do Bahia a paciência para isso, né? A gente sabe como é a nossa torcida, né? Se é uma coisa que se eu pudesse mudar assim no Bahia, seria esse comportamento da torcida, pô. E aí eu vou puxar agora o assunto da Copa do Brasil. Quem são e daqui a pouco vocês vão entender porque que eu chamei o puxei o assunto da Copa do Brasil. Quem são os adversários que você quer pegar, Cazuza? Qual seria a ficha 1 de todo mundo é o América Mineiro, ok. Depois do América Mineiro.
Acho que o São Paulo.
São
Ficha
Paulo.
2, acho que é o São Paulo. Depois de São Paulo, talvez o Grêmio, Corinthians, Flamengo, e aí Palmeiras, e qual outro? Tem outro, né? Qual
Atlético
outro?
Paranaense.
É, ali o Atlético Paranaense ali fica ali depois do. Antes do. Depois do Corinthians, na verdade. Corinthians, Atlético Paranaense e Palmeiras.
Um dos times que eu não quero pegar é o Corinthians. Sabe por quê? Por causa da torcida, pô. O Corinthians tomou 3 do Remo e deu 3 do Remo lá no na Itaquera. Tomou 2 do Atlético Mineiro. O Corinthians foi dado como desclassificado, pô. O Corinthians tomou 2-0 do Atlético Mineiro. Meteu 2 do Atlético dentro de casa e ganhou nos pênaltis. Você olha a torcida do Corinthians, é do primeiro ao último minuto cantando, velho. Os caras não param 1 minuto. É o tempo todo cantando. Não tem vaia pra jogador, não. Vaia no final. Se o time perdeu, vai vaiar. Eu assisti aquele jogo contra o Ituano, depois que foi desclassificado contra o Ituano, vaiaram. Mas o torcedor do Bahia, velho, não tem nada que me irrite mais, porra, do que o que no último jogo que eu assisti no estádio, que foi o jogo contra o Goiás, era o burburinho quando Everaldo pegava na bola, pô. O jogador sente isso, entendeu? Então, assim, me preocupa muito a torcida do Bahia, no caso desse, como de Kaique, não dá condição, pô, pro cara se recuperar, entendeu? Porque errou
Ô, velho.
duas, na terceira ele toma vaia.
Ô, velho, tá falando desse negócio de vaia. A torcida do Bahia, ela agora, além de vaiar no final, ela vai no intervalo também, né?
Não,
Achou que
vai durante o
achou.
jogo, Cazuza.
Não, mas assim, são casos específicos. Normalmente ela tenta evitar, a torcida tenta evitar vaiar durante o jogo. Mas, tipo, intervalo e final do jogo é de praxe, assim. Se não
Se
tá
não
ganhando,
tiver
vai tomar
ganhando.
vaia. Vai tomar vaia. E não é tipo se tiver perdendo, não. Se não tiver ganhando, empate também toma vaia. E aí, contra o Santos, eu disse, será que os caras vão vaiar? Não é possível. Porque, tipo, o resultado, ele dá o. Ele não elimina o Bahia, sabe? Tipo, não é possível que os caras vão vaiar. E teve um início de vaia, não sei se você assistiu com áudio,
Não, eu tava
mas
no
teve um
mudo.
início de vaia e aí a galera cobriu, tá ligado? Tipo, a maioria do estádio claramente cobriu as vaias, mas teve um início de vaia, fiquei impressionado com aquilo, fiquei, não é possível, cara. Tipo, o resultado não é ruim, sabe? E ainda assim, teve um início de vaia, assim, um começo, assim, um burburinho, mas aí na hora que começou aquele burburinho, já uma galera já começou a aplaudir, a bater palma e tal, e aí deu uma aliviada.
Eu assisto o jogo com a TV no mudo, pô. Eu não tenho muita paciência pra esses caras, não, pô. Esse comentarista, esse narrador do jogo contra o
Horroroso contra o
Fortaleza,
Santos?
Eu não.
Contra o
Não.
Fortaleza.
Contra o Fortaleza. O do Santos foi o mesmo nos dois jogos, né? Foi Linhares Júnior. Eu não gosto dele, não. Mas o do Botafogo, ou o do Fortaleza, eu não conhecia. Eu nunca tinha visto aquele cara. Quando eu liguei a TV que ele apareceu, eu falei:
Não
pô,
lembro
meu
dele
irmão,
também, não.
vou ouvir esse cara, tá ligado?
Ruim. É ruim também.
Aí foi. Daqui a pouco, meu irmão, cara horrível. O cara, porra. Eu ouvi até a hora que chamou, na hora da substituição de Gabriel Xavier no lugar de Vitor Hugo, que chamaram o Gabriel Xavier de Gabriel Lacerda. Aí eu desliguei, falei: não, pra mim aqui já deu, acabou, e
Ah,
botei
mas
no
aí foi o
Hugo.
comentarista, coisa. Aí o narrador não tem culpa, porra. Aí foi
Não, não,
Eu esqueci o nome do
meu problema não é com o
comentarista.
narrador, não. Meu problema é com a equipe de transmissão, entendeu? Com o repórter de campo, entendeu?
Ele chamou as 4 vezes. Aí na quarta vez alguém falou pra ele se corrigiu.
Aí daqui a pouco, segundo Caio, né, lá no grupo, disse que o cara disse que Cicinho era um jovem, porra, que o Bahia tinha investido em Cicinho, porra. É sacanagem,
Pô,
tá
coitado.
ligado?
Mas aí eu fiquei com pena do cara. Assim, fiquei com pena, porque claramente foi um erro do cara que viu a ficha. Porque assim, ele olhou pra ficha e aí tava lá na ficha 34,
E
só que
viu
ele leu
14.
24. Só que ele leu 24. Não, porque se tinha um jovem, 24 anos, o Bahia apostou muito nele. E aí ele fez todo o. E aí ele botou ali o embromation, né? Ele viu na ficha 24 anos. E ele colocou ali como é, a purpurina, né? Sabe aquele comentário genérico? Não, 24 anos, jogador jovem, promissor aí que o Bahia tá apostando aí, quem sabe aí pra chegar. E aí fez toda a purpurina. E aí lá na frente ele se corrigiu também.
Tá doido, pô. Aí, assim, é por isso que eu boto no mudo, tá ligado? E aí me poupa de ouvir a torcida vaiando, né? Me poupa de ouvir os burburinhos, né? Na hora do lance dos jogadores. Mas é isso. Amanhã tem um sorteio, 13 horas, como eu falei aqui. Vou estar lá no perfil do Info Bahia. Fiz um tweet hoje aí que, como sempre, né? A torcida meio que não gostou. Todas as torcidas, né? Pô, velho, eu fiz um tweet maravilhoso, porra. A galera tem que reconhecer meu talento. Meu tweet foi
Pô, os que
maravilhoso.
sobraram foi foda.
Ó, eu peguei um clássico nacional. Clássico nacional. As duas maiores torcidas do Brasil, porra. Corinthians e Flamengo. Clássico regional,
Não,
Grêmio e Atlético Paranaense. Os dois maiores times do Sul. Um clássico estadual, São Paulo e Palmeiras. Cara, ah, mas São Paulo e Palmeiras também é nacional. Porra, negão. Eu tô fazendo ali a escadinha, velho. Caralho. Entendeu? Se eu tivesse botado Palmeiras no lugar do Flamengo, o Nacional ia ser Palmeiras e Flamengo, porra. E o estadual ia ser Corinthians e São Paulo, tá ligado? E aí, o que é que eu faço com Bahia e América, pô? Os que sobraram, pô.
Não, e teve um cara que eu fiquei impressionado. O cara falou assim: não, porque Corinthians e Flamengo não é um clássico nacional. Eu fiquei pensando: meu Deus, como tem coragem um ser humano desse de falar uma bobagem dessa, cara? Porque assim,
As duas maiores torcidas do Brasil, pô. Como é que não é clássico?
e o cara tem coragem de dizer: tipo, o clubismo ele chega num nível tão alto. Não é que o cara faz isso, aí a outra torcida grita pra outra que não tem mundial, sendo que ela nunca sequer chegou perto de um. É esse tipo de coisa, tá ligado? Que o clubismo faz, pô. O clubismo é uma coisa maluca. Mas
Mas assim,
o tweet foi bom porque, assim, você é canalha, você fez o tweet, canalha assim, canalha é uma boa pessoa, porque você fez o tweet na intenção de deixar sobrar Bahia e América, assim.
óbvio, né?
O seu sentimento era: como é que eu faço aqui para sobrar Bahia e América
Eu comecei por
sem
Bahia
desagradar
América,
os
cara.
outros? Sem desagradar os outros. Você é um gênio, aquilo ali foi genial.
Aí, para poder amenizar, eu botei os que sobraram para galera falar assim: não, não tô sendo clubista, não.
Eu vi. Tem alguma galera que sacou, tem uma galera lá. Chamaram lá, como foi, não? É. Ranking SCB, eu vi um cara comentou lá, ranking SCB, foi bom.
O vídeo tem um vídeo que eu adoro no Twitter que é Jotinho, eu acho que é chupando uma manga verde, tá ligado? Aí quando alguém me chama de clubista, eu mando Jotinho, é o GIF de Jotinho chupando uma manga verde.
Eu vi, tu mandou lá.
Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, véio. A gente vai estar amanhã. Eu vou estar amanhã lá no Info Bahia participando do sorteio. Vou participar do PF do Info, como fiz na semana passada. É um sorteio muito mais rápido, né, do que o sorteio passado. E pensando assim no ranking, se o Bahia pega o América, pro Bahia seria ótimo, porque o Bahia e América eles brigam ali, né, por posição no ranking. Se o Bahia pega o América e passa do América, seria um ponto muito favorável. Se bem que o Bahia hoje, no ranking, está muito difícil ganhar mais posições, né? O Bahia hoje é 14º, está bem distante do 15º, que é o Red Bull Bragantino, e um pouco distante do Botafogo, que é o 13º. Só que o Botafogo está com pontuação de líder, né? Se o Botafogo cair um pouquinho, talvez dê para o Bahia passar o Botafogo, já que o Botafogo não passou de fase na Copa do Brasil. Eu acho que é a única posição que o Bahia pode ganhar. Mas é torcer amanhã, velho, principalmente para que, assim, para mim seria muito frustrante a gente pegar aconteceu o que aconteceu com o Fortaleza, pegar o Palmeiras com o primeiro jogo no Parque Antártica, ou pegar o Flamengo com o primeiro jogo do Maracanã, entendeu? Para mim seria muito frustrante, porque o Palmeiras, o Flamengo, tem poder de decidir o confronto, como o Palmeiras decidiu contra o Fortaleza, no primeiro jogo dentro de casa, pô. E aí não tem nem conversa no segundo, né? Mas torcer aí, aquela história. Eu acho que o Bahia já chegou no teto em relação à competição. O fato do América ter passado em cima do Inter e o momento atual do Corinthians, o momento atual do Atlético Paranaense, o histórico do Bahia contra o São Paulo e o revés que o São Paulo tomou do Sport, eles acabam nos dando uma esperança um pouco maior. É torcer, né, para que o confronto venha, um confronto bom, e que o Bahia possa disputar, né? É o que eu mais espero, assim, é que o Bahia possa disputar, né? Porque é muito frustrante você cair numa fase dessa tomando duas porradas, né? O Bahia caiu para o Atlético Mineiro há duas Copas do Brasil atrás, naquele jogo que foi lá em Feira, o Bahia caiu disputando. O Bahia perdeu o primeiro jogo lá em Minas por 2-0. O Bahia botou 2-0 lá em Feira e depois o Atlético diminuiu para 2-1 e acabou o jogo. Então, assim, o disputar para mim já vai ser um bom consolo, né? Não vou dizer que é um grande feito, não, mas um bom consolo. Tem mais alguma coisa aí, Cazuza, para poder falar?
Não, não, time masculino pode passar.
Bora pro feminino.
Ah, passar por lá, né? Só pra fazer um pouco de raiva, né?
Caímos, né? Isso é fato. Agora literalmente caiu, né? Eu não tenho medo de cravar, porque o Atlético Mineiro.
Escarpinha agora é orar, né?
Não tem nem orar. A situação da gente é pior do que a de Scarpinha, tá ligado?
Agora é orar, né, Escarpinha?
Ou assim, o Atlético Mineiro escala jogador errada, jogador ilegal, para perder ponto de jogo. Ou, meu amigo, não tem como, velho. Porque o Atlético estava atrás do Bahia, mas o Atlético tinha dois confrontos contra Real Ariquemes e Ceará. E o Atlético ganhou do Real Ariquemes, que seria o confronto que talvez pudesse perder, que o Bahia perdeu para Real Ariquemes. Ou não perdeu, ganhou hoje, né? Então, assim, o Atlético tá dois pontos à frente do Bahia com 15 pontos fora da zona, o Bahia tá com 13 dentro da zona. O Bahia pega a líder do campeonato, sem expectativa nenhuma de ganhar do Corinthians fora
E
de
o
casa.
Atlético Mineiro pega o Ceará.
O Atlético Mineiro pega o Ceará, que perdeu todas as partidas.
É.
Deve ser muito otimista achar que o Ceará vai empatar com o Atlético Mineiro e que o Bahia vai ganhar do
Não, não, não
Corinthians.
tem nem otimismo aí, não. Não tem otimismo que.
Tem uma imagem que alguém printou lá da TV do Santos e publicou no Twitter, que eu vi na estante, se eu não me engano, é a Natane, que está sentada de cabeça baixa, aparentemente chorando, com os braços assim no joelho e a cabeça dentro dos braços. Que, porra, velho, é triste pra caralho, entendeu? É muito triste. Um time que a gente chegou a ter esperança, eu cheguei a ter esperança, vou falar por mim, de almejar uma classificação, caiu tecnicamente assim absurdamente, principalmente depois da contusão, né, da goleira. E, porra, remar, trabalhar, reforçar com o que a gente já disse, né? Torcer para que o City Futebol Group olhe para o futebol feminino do Bahia com bons olhos. Né, olhe e veja que a necessidade de investimento para um resultado minimamente aceitável, ele é muito pequeno, e que esse investimento seja feito, que seja feita uma reformulação. Eu não sou aquele tipo de torcedor, vocês já me conhecem aqui há bastante tempo, de caça-bruxas, eu nunca fiz isso. Entretanto, eu já defendi muitas vezes Igor Morena no Twitter,
Quiser demitir, pode demitir, tá?
mas agora eu acho que está na hora de se fechar esse ciclo, entendeu?
Eu acho que é isso. Acho que não é nem a questão de ruim ou bom, sabe? Acho que o Moreno ele fez o trabalho que ele tinha que ser feito, sabe? Óbvio, é um trabalho que foi muito duro para ele, porque é um trabalho que não tinha recurso, que, né? Quem sabe toda a dificuldade e tal. Mas, pô, chegou a hora. Se aproveita que agora o Bahia caiu, né? Já que vamos fazer desse limão uma limonada. Já que caiu, aproveita agora. faz uma reformulação no elenco, faz uma reformulação na comissão técnica, coloca uma comissão técnica nova, bastante capacitada, porque é um time que tem uma comissão técnica ali meio capenga, então aproveita, faz uma comissão técnica bem capacitada, coloca umas jogadoras mais novas para jogar, porque é um time de alguma forma um pouco envelhecido, então seria interessante fazer tudo isso e reconstruir mesmo o time, né? Não é o que a gente já falou, não é difícil, subir divisão é a coisa mais fácil do mundo, sendo bem sincero, no futebol feminino, porque a segunda divisão é praticamente amadora, né? Tem ali uns 5, 6 times que realmente disputam, mas o resto é amador. Então, acho que se qualquer mínimo investimento ali você consegue subir de volta, não é um grande prejuízo, porque diferente do futebol masculino, não existe uma grande perda de receita. Então, não é um grande prejuízo, não. É um prejuízo muito de tempo, né? Mas que o Bahia usa esse tempo aí, esse próximo ano, para reformular o time e aí sim chegar numa primeira divisão, disputando mesmo. Uma primeira divisão, se bem que esse ano foi disputada, mas que dispute ali na parte de cima, ali no, na próxima volta.
É, pô, e o que eu falo de Igor, você foi bem preciso, assim, na sua percepção, porque é realmente a minha. Não é caça, não é, aproveitar agora e tratar o cara como tivesse sido a pior coisa possível, né? É realmente fechar o ciclo. Eu acho que foi muito positivo, inclusive, ter dado a ele esse campeonato, né? Esta oportunidade, porque ele roeu o osso gigantesco dos anos, sem dinheiro. Esse foi um ano que não faltou dinheiro, mas também não foi um ano que sobrou, né? O Bahia não fez grandes investimentos. Fez alguns investimentos, mas não fez grandes. Por exemplo, o Bahia não tinha um goleiro à reserva, pô. No nível da competição, não tinha, véio. É triste a gente falar isso. Mas a goleira do Bahia, as duas goleiras que estão hoje no elenco, não tem, pô, condições de disputar um campeonato no nível que a gente disputa, entendeu? Não é nem disputar no nível de classificação, é disputar no nível de permanência. Então, assim, faltou esse investimento, mas, por exemplo, dessa vez, a logística, os salários, tudo que envolvia, né, foi de uma forma muito melhor do que todos os outros anos, né? É lamentável, é triste, é o segundo ano que o Bahia disputa a Série A, o segundo ano que o Bahia cai, né? Pelo menos dessa vez tivemos algumas alegrias, da outra a gente perdeu todas as partidas, perdemos das 15, perdemos 14, empatamos uma. Nessa agora a gente... pelo menos ganhamos algumas, empatamos outras, tivemos resultados muito bons, outros péssimos. É encerrar o ciclo, pô, e começar um ciclo novo de investimento, de cuidado, de respeito, né, principalmente pela instituição, pelo clube. Eu fico muito assim, sem entender quando alguém fala: ah, não, mas é porque não sei o que lá, porque o Ceará, é porque não tem dinheiro. Sim, velho, mas é a instituição, pô, é o símbolo do time que tá ali. É o Bahia que tá jogando, pô. Não é o Bahia feminino, não. É o Bahia que tá jogando, entendeu? Então, assim, o símbolo do time, o escudo, a história, a tradição, os profissionais contratados, os funcionários, eles precisam ser respeitados, né? Então, esperar, né, que nesse próximo ciclo agora, vamos ter aí bastante tempo, que o Bahia crie uma divisão de base. Esse ano teve o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Bahia não participou. Né? A CBF realmente falhou, porque a organização do campeonato ela foi muito falha, né? Foi anunciado tudo assim muito em cima da bucha, os times foram convidados muito em cima da bucha, e aí o Bahia tinha uma jornalista aqui do Rio Grande do Sul que cobre futebol feminino chamada Carol Freitas. Carol estava no Twitter pedindo informações, tal. Então, como eu tenho acesso ali a Nelson, eu peguei essa informação com ele, e a resposta dele foi que o Bahia não teve tempo hábil para poder organizar o Sub-20 e o Sub-17, né? Para disputar as competições. Não teve tempo hábil para disputar a Sub-20, mas que estava se organizando para disputar a Sub-17, que vai acontecer em novembro. Então, assim, é esperar que realmente essas categorias de base sejam implementadas, que o vestiário da base seja construído, o vestiário do feminino seja construído, né? Que o campo seja de dedicação exclusiva para elas. Né, para treinamento, para as categorias de base do feminino, e que a gente possa voltar em 2024, né, possamos fazer um campeonato decente em 2024, para voltar para a Série A em 2025 em nível de competição. No mais, é agradecer a todo mundo que chegou até aqui, todo mundo que nos ouve, que compartilha nosso conteúdo, que interage com a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Twitter, arroba esquadrão 7171 numeral, no Instagram. @esquadrão.7171, também numeral. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.
Valeu, falou!